encourage you. Tem muita coisa acontecendo hoje que vocês talvez não façam ideia ainda. Jesus tem chamado vocês hoje aqui para que vocês sejam batizados no Espírito Santo, que vocês sejam capacitados por Ele. Talvez agora você não faça ideia do que eu estou falando. Eu tenho fugido dessa pregação com todas as minhas forças e Jesus não tem deixado. É preciso muita ousadia para o que vai acontecer hoje. Hoje vocês vão viver um compromisso radical com Jesus. E Jesus, Ele tem insistido tanto, tanto para eu falar isso para vocês. Eu quero que vocês saibam disso. Que hoje é um culto especial, que você tenha fé disso do começo ao final. Amém? Só tirar mais um pouquinho, né? Mas é isso. Bom, vamos orar um pouquinho, só mais um cadinho, né? Vamos lá. Senhor Deus, hoje vai acontecer aquilo que você tem me mostrado, Pai. Mostra os teus filhos, Jesus. Aqueles que não são filhos teus ainda hoje, Pai, que conheçam a Ti. E aqueles que já conhecem, Senhor, entenda que você nos chamou para algo ousado, Pai. Para, Senhor, para viver extremamente, Senhor, para viver radicalmente aquilo que você tem para nós, Pai. Me usa, Pai, me usa, que seja você aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema esse mês, né, é esse Radicalize. E eu acho muito legal, porque Radical Teen, né, o Ministério dos Adolescentes, e tem um jargão, eu não sei se pode ser jargão, né, um subtítulo, um tema. O Radical Teen tem como lema: compromisso radical com a verdade. Se vocês vão observar nas outras artes que tiver do radical, vai estar isso, né? Compromisso radical com a verdade. Ou compromisso radical, talvez não tenha a parte da verdade, né, na arte. Mas então a ideia é essa: ter um compromisso radical com Jesus. E eu quero começar questionando vocês hoje. Que todos nós agora olhamos para si e pensamos: o que é um compromisso radical? O que é viver algo radical? Talvez radical, eu já penso no Charlie Brown, né? Diz que te ouvi, diz que te vou, uau. Aquelas capas, sabe, de caderno de uns motocross, uau. Radical, e por que, por exemplo, esses são esportes radicais? São esportes extremos. Então, compromisso radical é um compromisso extremo. E eu queria que agora você olhasse para o seu coração e você vai pensar duas coisas. Primeiro, você vai olhar e pensar o quão incrível esse Jesus é para você. Reflita agora sobre o quanto que Jesus é incrível para você. Seja sincero e pensa em por que ele é Deus, por que ele é tão maravilhoso. E depois disso, eu quero que vocês pensem se vocês acham que vocês têm um compromisso radical com esse Deus. Como é o lema do radical? Enfim, vamos começar a ler na Bíblia hoje. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Tiago 2, capítulo 2. E nem o meu está aberto, peraí. Tiago, ele fica mais pro finalzinho da Bíblia, tem Apocalipse, que é o último livro, aí tem vários livrozinhos pequenininhos antes, né? Aí você vai chegar em Tiago. É Tiago, capítulo 2, versículo 14, isso, Tiago 2, versículo 14. Vamos lá. Tiago 2, versículo 14 diz o seguinte: do que adianta, meus irmãos? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Sobre, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Eu vou reler esse último agora. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Antes de começar a dizer tudo que eu tenho a realmente falar, o tema da pregação, quero trazer uma introdução para vocês. Por exemplo, estou aqui falando de fé e de obras e talvez você nem saiba direito o que é isso, né? O que é fé? Né? O que é fé? E eu tenho entendido que a Bíblia vai trazer uma definição para a gente de fé, que fé é a certeza daquilo que não vemos. Talvez você me olhe e fale, cara, agora ficou ainda mais complicado. Certeza daquilo que não vemos. E aí, eu quero que vocês imaginem a seguinte ilustração. Pensa um cubo de gelo. Se você colocar esse cubo de gelo no sol, o que, que vai acontecer? Vai derreter, certo? Esse cubo de gelo, se ele é colocado ao sol, ele derrete. Imagina que a gente está num diálogo, aqui ó, eu e você, Rec. Aí eu falo para você, ó, tem um gelinho aqui, eu vou colocar ele ali, ele vai derreter. Você concorda comigo? Sim, beleza, você acredita que esse gelo vai derreter? Só que o que acontece? Você precisa ficar olhando para esse gelo para saber que ele vai derreter? Não, porque você tem certeza que ele vai derreter. Você não precisa ficar aqui olhando esse gelo derreter e esperar sair cada gotícula dele, porque você tem certeza. A fé é a mesma coisa. A fé é a certeza, mesmo se a gente precisar ver, mesmo sem parecer tão evidente. Isso que é ter fé. E aqui ele vai dizer agora sobre obras. A fé sem obras é morta. Como assim obras? Tenho que ser pedreiro? Tipo, obras? O que, que tem a ver? E essas obras, entenda essas obras como resultados, certo? Então entenda obras como resultados. Então aqui o texto, de uma maneira lógica. Se você tem certeza em algo, né? Esse algo é Jesus, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas se você tem certeza, tem que obter resultados. E aí esses resultados são resultados que Jesus fala para nós, né? Mas enfim. Então beleza, Tiago, eu entendi que fé significa certeza daquilo que eu não vejo e que as obras são resultados. Mas agora, Tiago, fé no quê? Eu preciso ter fé no quê? Aí talvez já me responda, ah, fé em Deus, beleza. Só que não é simplesmente fé em Deus. O Giba comentou, chegou a comentar que eu tenho evangelizado na minha rua, né, na praça lá, enfim. E sabe o que é engraçado? Toda vez que eu perguntava para uma pessoa, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? A pessoa falava que sim. E se eu for nessa, mano, eu descobri que meu bairro inteiro vai ser salvo. Aí talvez você fale, nossa, glória a Deus. E aí eu quero que você vá para sua casa, por exemplo, e faça esse teste. Vai batendo de porta em porta e você vai descobrir que quase todo mundo acredita em Deus. Quase todo mundo acredita que existe um Deus. Ou ao menos fala que acredita. E aqui a Bíblia, por exemplo, nessa passagem que a gente leu, falou aqui que até os demônios creem e tremem. Então eu quero entender o que, que eu tenho então realmente que acreditar, Tiago. É só acreditar em Deus? A gente tem que acreditar no que Jesus fez. É o Evangelho. E o Evangelho, eu tenho problema para falar essa palavra. O que é isso? No que a gente tem que ter fé? Quero que você preste muita atenção agora. Talvez o que eu for falar agora seja um clássico, seja um clichê. Mas tudo que a gente vive hoje é para isso. Tudo que você faz deve ser baseado nessa mensagem. Então ela é extremamente importante. Deus te criou. Deus, ele te criou. E quando ele te criou, você foi criado para passar a eternidade inteira do lado desse Deus. Deus, ele te criou e você foi criado justamente para estar com esse Deus. Você tinha que simplesmente viver. Porque Deus criou você e ele estava ali com... Ah, eu estou falando agora em humanidade, né? Então Deus criou a humanidade e o ser humano estaria ali com Deus. E a partir daquele momento, então, a gente estava vivendo. Porque viver é estar com Deus. Talvez você não saiba qual o sentido da vida. Pois bem, o sentido da vida é estarmos com Deus. Só que tem um porém. Jesus, ele amou tanto a gente. E ele não queria que o seu amor por ele fosse algo falso. Jesus, ele não queria te obrigar e fazer você um escravo... Que ele te obriga a viver, te obriga a amar. Jesus, ele é bizarro. Eu lembro que eu tive uma crise gigantesca quando eu li isso na Bíblia. Que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu comecei a questionar, eu falei, Deus, como pode você ter criado essa árvore? Você não me ama? E aí eu comecei a entender que sem a possibilidade de outra coisa além de Deus, o meu amor por ele seria uma mentira. Porque seria a única opção. seria uma escravidão, seria uma falsidade eu falar, eu amo Deus. É óbvio que você ama, é a única coisa que tem. Então Deus, ele colocou ali a opção, ser humano, se você quiser, você pode escolher viver sem mim. E a gente escolheu isso, você deve conhecer a história lá da Adão e Eva, do fruto. E a gente escolheu essa desobediência. E depois desse momento, a única coisa que a gente soube fazer é desobedecer a Deus. A partir do momento, então, a gente, que tem essa parada do fruto, que a gente desobedece a Deus, a gente acha, por exemplo, se a gente fala sobre inferno, muitas pessoas acham, ah, eu vou para o inferno por conta daquele pecado que eu fiz, aquele pecado super pesado que eu fiz. Você não vai pelo inferno por conta de um pecado específico que você fez. A gente, todos nós, iríamos para o inferno porque a única coisa que a gente soube fazer desde o momento que a gente nasceu foi pecar. E aí você fala para mim, calma lá, né, mano? Pô, eu fiz coisas boas também. Mas deixa eu dizer uma coisa. A partir do momento que você respirou e esse ar não era para Deus, você pecou. A partir do momento que a gente começou a viver para algo que não era para Deus, a gente começou a viver em pecado, a gente começou a viver em desobediência, a gente começou a viver para aquilo que não era estar com Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, não importa os pecados que você cometeu, a história não é essa. A história aqui não é sobre o quão grande foi o pecado que você cometeu. É a gente entender que todos nós pecamos, todos nós nascemos em desobediência a Deus, e a gente abandonou esse Deus. E todos nós merecíamos o inferno. Dizer uma coisa, Deus, ele não precisava ter feito nada por nós. Deus, ele tinha todos os motivos para excluir a humanidade. Mas aí que vem a boa notícia. Esse Jesus, esse tal cara chamado Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio aqui na Terra e ele morreu por todos nós, de tal forma que agora que nós estamos separados de Deus, agora que seria impossível a gente ir para esse Deus, esse Jesus, ele te amou. E agora que ele te amou, ele morreu na cruz por você. Ele morreu para que você não precisasse mais sofrer com os seus pecados, que você não precisasse mais sofrer com o preço da desobediência. Ele sofreu no seu lugar. E agora nós podemos voltar àquilo que é viver, porque Jesus ressuscitou. Ele não só morreu, como ele ressuscitou e mostrou que ele era Deus. E aí Jesus ressuscita, e agora ele é Deus. E agora todos nós podemos voltar a esse Deus. Com um porém, que é o que eu li no texto, que é sobre ter fé. A Bíblia vai dizer que todo aquele que tiver fé, que é pela graça de Deus, né? Porque Deus foi misericordioso conosco, de uma maneira que ele morreu por nós. E agora através da nossa fé, se nós acreditarmos em Deus, nós seremos salvos. É isso que a Bíblia vai dizer. Mas tem um porém. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus não te amou porque ele tinha um motivo para te amar. Jesus, ele não te amou porque você tinha um rostinho bonito e ele queria abusar de você. Como muitos amores aqui do mundo a gente fala que é. A gente fala que tanta coisa nesse mundo aqui é amor. Jesus não amou você porque você era um cara engraçado, porque você era um cara legal. Jesus não amou você porque você fazia coisas boas. Jesus amou você porque ele era bom e misericordioso. E o nome disso é graça. A gente não merecia nada e ele morreu por nós, ele te amou. A pregação de hoje não teria sentido nenhum sem eu começar falando sobre isso. Então tá, Thiago, então eu preciso ter fé nesse Jesus e eu serei salvo. Agora entra um outro problema, mano. A gente tem sido apresentado assim para nós. Acredite em mim, Pedrão, ó, você quer ser salvo? É o seguinte, Pedrão, acredite em Deus, tenha fé em Jesus e você será salvo. Aí a gente olha e fala, é só falar que eu acredito? Sucesso, acredita, mano. Pô, Deus, oh, claro. Acredita em Deus, claro que eu acredito. Mas eu tenho percebido uma incoerência muito grande com as nossas falas para o nosso coração. No começo dessa pregação eu falei para vocês olharem para Deus e verem quão Deus era incrível para vocês. Deus, ele é incrível. Se Deus é incrível assim, você acredita que ele começou a passar com você, que ele começou a viver em você. E agora eu peço que você olhe para suas obras. O porquê que nossas obras não parecem ser tão incríveis quanto esse Deus que a gente fala que é? A gente fala sobre um Deus incrível. Nossa, Jesus é incrível. Nossa, Jesus, ele mudou a minha vida. Cara, Jesus é a minha vida. Sério? Sério? Nossa, Jesus é incrível. Você não está ligado? Deus, ele faz milagres. Deus, ele faz tudo. Sério, sério. E esse Jesus, ele mora em mim. Sério, sério. E o que você tem feito? Nossa, eu vivo muito radical para esse Jesus. Sério, o que você tem feito? Bom, eu coloco lá nos meus stories um versículo bíblico, eu coloco lá na bio do meu Instagram. Instagram. Eu vivo para Jesus. Ah, quais são suas obras? Nossa, você ama mesmo Jesus, esse Jesus é incrível. O que, que você tem feito então para esse Jesus? Por que esse Jesus mudou em você? Ah, mano, você não tá ligado, mano. Eu leio a Bíblia todo dia, sabia? Sério, Jesus é minha vida. Eu coloco 10 minutos para adorar Ele em todos os meus dias. Uau! Se Jesus é incrível, Ele fazia milagres, sim. Jesus, ele amava as pessoas, sim. E você tem amado as pessoas? Claro, meu melhor amigo está sempre ali, mano. Eu amo ele. Aqui vai dizer: a fé sem obras é morta. A fé sem resultado é morto. É engraçado como a gente tem se contentado com ter poucas obras, ou às vezes nem temos elas. Se a gente começasse a acostumar com o fato de não ter obras, é o mesmo que se acostumar com o fato de uma igreja que está morta. É o mesmo que se acostumar com a ideia de uma igreja que vai para o inferno. Se a gente começar a olhar para a igreja e falar que está tudo bem, a gente não fazer nada, como a gente tem vivido até aqui, é o mesmo que dizer que nós somos uma igreja cheia de fé morta. Se Jesus é incrível, Ele tem que ter trazido um impacto incrível na sua vida também. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que eu estou dirigindo, e aí eu estou lá dirigindo meu carrinho, e aí, bum, um caminhão bate no meu carro. E aí eu venho aqui para falar para vocês, gente, um caminhão de 3 toneladas bateu no meu carro hoje. Sério, mano, foi absurdo, mano. Vidro voando para lá, pé voando para lá. Voou um monte de coisa, mano, eu nem sei, roda. Nossa, foi uma batida gigante. Aí você fala, sério? Meu carro tá ali fora, você quer ver? Aí você fala, claro, nossa, mas como que seu carro tá ali? Aí você chega lá no carro, e aí tem um risquinho assim na porta. Aí você falou, aqui ó, foi o caminhão, você acredita? Eu tenho visto a nossa fé da mesma forma. A gente olha para Deus, Deus é incrível, Deus ele faz milagres, Deus vive em mim, o Deus incrível vive em mim. E aí quando nós olhamos para as nossas obras, elas parecem tão pequenas. Parece algo tão besta como um risco no carro. Isso tem começado a constranger meu coração. Perceber que hoje nós vivemos se acostumando com o fato de não ter obras, se acostumando com o fato de que eu não preciso falar de Jesus para meus amigos, se acostumando com o fato de que não tem problema não exercer meu chamado. Cara, é tão triste o que é chamado hoje em dia. Chamado se tornou só uma desculpa para a gente não fazer algo hoje e colocar algo para fazer no futuro. Deus me chamou para ser médico. Então, eu vou esperar, daqui uns 10 anos, quando eu tiver meu diploma, eu vou começar a viver para Deus. Bom, Deus me chamou para ser pastor. Então, daqui uns 5 anos, quando eu for pastor, eu vou começar a fazer algo. Esse Jesus incrível não está em você hoje? Quais têm sido os impactos incríveis que esse Jesus tem feito? Eu falei para vocês... Só ver uma coisa aqui. Eu tenho pregado nas ruas, né? Eu tenho evangelizado. E cara, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou me confessar perante vocês. Quando eu estava indo, eu lembro que um dia eu estava indo em direção àquela praça para pregar. E eu ia falar lá, mano, na frente de todo mundo. Eu estava, né? Nossa, com vergonha. Eu comecei a andar naquela praça. Eu estava com muita vergonha, com muito medo. E aí você olha para mim e fala: claro, Thiago, não tem problema. Eu também teria vergonha, eu também teria medo. Só que naquele momento, Jesus ele colocou uma mensagem no meu coração. Que Paulo, ele vai dizer uma coisa. Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu não me envergonho de pregar o evangelho, pois eu sei que ele é poder para salvar. Naquele momento, eu fiquei tão constrangido. Porque eu olhei e falei, cara, eu estou morrendo de vergonha. Quão pequena é minha fé. O quão pouco eu acredito nesse Deus. Deixa eu trazer outro exemplo para você. Imagina que você está nessa praça e essa praça está pegando fogo. Você não vai pensar na sua vergonha, você pode ser o cara mais introvertido do mundo. Você vai sair daquela praça gritando: tem fogo, corre daqui, vocês vão morrer. Por quê? Porque você vê o fogo e você acredita no fogo. Você acredita no perigo do fogo, você sabe o quão problemático aquilo é. Agora, a gente olha para Deus e fala que as pessoas precisam conhecer Jesus, que Ele é incrível, que Jesus é poder para salvar. Então por que que a gente morre de medo de falar dEle? Será que a gente acredita tanto assim? naquele momento, meu ponto aqui não é para dizer, nossa gente, a gente não acredita em Deus. O meu ponto é dizer que mesmo a gente acreditando, a gente acredita tão pouco. Sabe? Eu olhei naquele momento e percebi que minha fé era muito pequena. E eu vou trazer outro exemplo para vocês. Eu lembro que na escola, talvez muitos de vocês se identifiquem, eu lembro que na escola tinha a época de mostrar as notas, né? Aí tinha o boletim. E aí um tempo antes, tipo na semana assim do boletim, a professora já tinha as notas, né? E aí a professora ia passar as notas pra gente. E aí ela falava, gente, vou passar as notas, ok? E tinha alguns alunos que ficavam desesperados, falando, tipo, não. Deixa pra quando for a reunião de pais. E aí era muito engraçado, porque eu olhava e falava, mano, tipo, demorou. Eu também ia mal nas provas aqui, minhas notas eram ruins. Só que eu falava, mano, eu prefiro ver agora já, né? Não, pra que esperar, ficar ansioso até, né, o dia da reunião. E eu lembro que tinha muitos alunos que aí a professora falava, posso falar sua nota? Aí o aluno falava, não, deixa pro dia da reunião. E por que que a pessoa fazia isso? Porque elas tinham uma certeza de que elas tinham ido mal. Elas tinham uma certeza que elas tinham falado, mano, eu fui muito mal nessa prova. Então pra que sofrer agora, né? Vamos deixar pra sofrer mais pra frente, pô. Que isso? Vou sofrer agora? Descobrir a realidade agora? Eu sei que eu fui mal nessa prova, então deixa pra frente. Agora, eu trago isso pro Invernalho. O que que eu quero trazer pra isso? Pro nosso contexto? Eu tenho percebido que a gente acredita muito pouco em Deus, né? Como eu falei, vou falar de mim então. Eu tenho percebido que eu acreditava muito pouco nesse Deus. E o que acontece é, por conta disso, eu tenho fugido de toda maneira de comprovar aquela minha fé. A gente tem sido como essas pessoas na prova. A real é que a gente tem tanta dúvida se Deus é real. A gente tem tanta dúvida se Deus é real. De tal forma que qualquer oportunidade que aparece na nossa frente da gente realmente descobrir a verdade, a gente sai correndo dela. A gente fala que a gente quer viver milagres, a gente fala que a gente quer curar pessoas, mas a gente morre de medo de alguém vir pra gente falar, ora pra mim ser curado. A gente fala que a gente quer ver milagres, mas a gente morre de medo dos problemas. A gente fala que quer pregar o evangelho, mas a gente morre de medo de ir lá evangelizar. Porque a gente pensa, e se eu for lá e ninguém me escutar? Como assim se ninguém te escutar? Você não acreditava em Deus? Eu tenho percebido isso, quão pequena a nossa fé. A gente tem fugido das obras. Aqui a fé, eu falei, né? A fé sem obras é morta. A gente tem fugido das obras. E nossa fé tem ficado à beira da morte. Não fuja das obras. Porque as obras são a oportunidade de exatamente a gente entender que Deus é real. Dizer uma coisa para você, talvez vocês já tenham tido um encontro com Jesus, talvez vocês já acreditem em Jesus, tiveram um primeiro momento lá com Deus, certo? Vocês fizeram seus devocionais e Jesus tocou no coração de vocês. Nós tivemos esse encontro então com Jesus, e eu lembro que, por exemplo, vou falar da minha experiência, eu lembro que quando eu tive esse encontro com Jesus, eu lembro que eu estava angustiado, e eu lembro de umas pregações do Giba, que o Giba falava, Jesus é real, então busque Ele, busque saber se Ele é real. E eu lembro que não foi um culto que eu fui lá na frente e chorei, foi simplesmente uma coisa que ficou no meu coração. E eu em casa um dia, eu estava lá triste, eu falei, mano, vamos ver se esse Deus é real então. Eu falei, Deus, você é real, se mostra para mim hoje. E aí finalmente eu fui ler a Bíblia e descobri que Deus é real, e eu fiquei, uau. E eu comecei a acreditar naquele momento, e a partir daí que eu comecei a viver um compromisso radical com esse Deus. Onde eu quero chegar? A gente, muitos de nós então tem feito isso. Dá um medo fazer a primeira experiência com Deus. Você virar para Deus e falar, Deus, se você é real, aparece para mim hoje. Deus, eu quero conhecer você. A gente tem medo. Por quê? Por conta, voltando àquele exemplo da nota. A gente tem medo de descobrir que esse Deus não é real. Então a gente foge. A gente foge de descobrir qualquer coisa do tipo. Então a gente tem medo de fazer perguntas para Deus, porque a gente pensa, e se Deus não responder? Eu vou deixar de acreditar. E se Deus não fizer nada, eu vou deixar de acreditar. Só que aí a gente, então, finalmente, a gente conseguiu ter um encontro com Deus. A gente finalmente conseguiu. Que foi algo tão angustiante, foi algo tão arriscado. A gente olha e fala, eu não quero passar por esse risco de novo. Então, eu não quero ter que ir lá pregar onde Deus falar para eu pregar. Eu não quero vivenciar milagres. Porque a gente tem medo, a gente não quer passar aquela mesma situação que a gente teve no começo. A gente se contentou com aquele pouquinho que a gente acreditou em Deus. Falou, cara, finalmente eu consegui acreditar em Deus. Foi difícil, finalmente eu consegui. Eu não vou colocar tudo a largar agora, não vou jogar tudo fora para orar por uma pessoa, para fazer um milagre, para fazer aquilo que Deus tem chamado eu para fazer. Foi tão difícil acreditar em Deus, eu vou jogar tudo fora agora. E nesse raciocínio, a nossa fé tem começado a andar à beira da morte. Eu percebi o quão incrédulo eu estava. Eu percebi naquele momento na praça o quanto que eu não estava acreditando em Deus. Porque eu tenho fugido das obras. Eu tenho fugido de qualquer oportunidade que eu tinha de aperfeiçoar essa minha fé. Eu fugi de qualquer oportunidade. Sabe o que é outra coisa? A gente tem passado por muitos problemas. E eu tenho escutado uma frase muito frequente essa semana. Eu juro que não é nenhuma indireta para meus amigos, ok? Foram muita gente que me falou essa frase. Mas muita gente tem virado para mim e falado: eu preciso tomar vergonha na cara. E aí eu achei muito engraçado, por exemplo, tipo, em discipulado. Não foi discipulado, não, rapaz, que isso? Com algumas pessoas lá falando com elas. Aí falava sobre pregar o evangelho. Eu falei: você tem que falar de Jesus? O pessoal falava: não, realmente, eu preciso tomar vergonha na cara e fazer isso. E aí eu tenho percebido muitos problemas, a gente tem olhado até às vezes em terceira pessoa. Tal fulano faz tal coisa, ele precisa tomar vergonha na cara. Mas talvez a questão não seja tomar vergonha na cara. Talvez seja essa falta de fé que eu tenho falado, essa fé pequena. Tem uma história que acho que muitos de vocês vão conhecer, então eu vou falar ela rápido. De Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro, olha que legal, ele teve essa ousadia que eu estava falando até vocês. Pedro, ele falou: Jesus, se é você mesmo, então me coloca aí para andar com as águas com você. Ele foi ousado. Porque, mano, e se ele anda lá e não acontecesse nada? Ele falou: ih, então talvez eu não acredite mais nesse Deus. Não, Pedro, ele foi ousado. Ele falou: Jesus, se você é real, eu quero andar sobre as águas. E ele anda. Ele anda sobre as águas. Só que o que acontece? Ele dá alguns passos e depois de um tempo ele cai. E quando ele cai, Jesus não olha para ele e fala: se vira aí, irmão, toma vergonha na cara, começa a nadar aí, tá ligado? Jesus não olha para Pedrão que caiu ali, que tá ali se afogando, que tava dando alguns passos e cai. Jesus não olha para ele e fala: tem que tomar vergonha na cara, hein, irmão? Se vira, mano, dá seus pulos para sair dessa água agora. Você não tinha fé em mim? Você não falou que queria ver algo? E agora você vai fugir? Jesus, ele não fala isso. Jesus, ele vira para Pedro e fala: homem de pouca fé. A gente tem passado por muitas situações e tem falado: falta me vergonha na cara. Falta vergonha na cara, Tiago, para eu vencer os meus pecados. Falta vergonha na cara para eu finalmente começar a pregar o evangelho. Talvez isso já está no seu coração. Com essa pregação você olhou e falou: eu preciso tomar vergonha na cara. A gente não precisa tomar vergonha na cara. A gente precisa reconhecer o quão pouco nós acreditamos de Deus e começar a buscar Ele de verdade. E até que de uma maneira a gente olhe para Ele e realmente acredite que Ele é real. É difícil acreditar em Deus. Eu não estou falando para vocês mentirem para si mesmos. É triste como que o evangelho se tornou uma mentira diária que nós contamos todos os sábados. O evangelho, acreditar em Deus, o cristianismo, tem se tornado uma mentira que a gente conta para nós mesmos diariamente. Onde a gente fala: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Quanto no seu coração você não acredita? A gente fala que a gente acredita em Deus, quanto no nosso coração. A gente fala: eu vivo para Jesus, Jesus é a minha vida. Enquanto falamos essa frase, no nosso coração está rolando uma guerra gigantesca entre nossos pecados de estimação e Deus. Nós falamos: Jesus é a minha vida, eu quero viver para Ele. Mas no nosso coração está rolando uma guerra gigantesca entre nosso orgulho e Deus. A gente fala que Jesus é incrível e no nosso coração Ele está angustiado falando: calma, eu não sei se eu acredito. E a gente tem fugido, a gente não tem escutado o quão pequena é a nossa fé e a gente tem fugido das obras. Tiago, o que você quer dizer com toda essa pregação? Não, e agora? Então, o que eu tenho que fazer? Eu trouxe aqui o tema, ó, compromisso radical com o conforto. Eu falei que o do radical era compromisso radical com a verdade. Eu tenho percebido que nós, às vezes, temos sido essa frase: compromisso radical com o conforto. A gente se confortou com os primeiros milagres, com os primeiros encontros. Talvez, por exemplo, eu quando eu comecei para pregar nas praças, mano, eu era líder de célula, eu já tinha vindo aqui algumas vezes pregar. E eu estava extremamente confortável. Só que aí Deus começou a incomodar meu coração e falou: cara, eu quero que você faça ainda mais. Eu quero que você vá para aquela praça pregar. E aí eu comecei a ir e comecei a acreditar mais ainda em Deus, que eu comecei a ver obras, eu comecei a ver que Deus é real ali. E cara, é para isso que eu quero falar a vocês hoje, mano. Vamos viver um compromisso radical com Jesus. Vamos sair do conforto. O conforto é o oposto do radical. Mano, Jesus, ele nos chamou para algo extremamente absurdo e radical. Jesus, ele falou para nós que nós devemos amar nosso irmão a ponto de estar disposto a morrer por ele. Jesus, ele fala para a gente, se alguém bater no seu rosto, você dá o outra, eu ia falar alface, a outra face. Então você dá a outra face, né? Cara, que absurdo! Jesus, ele traz cada ideia mais louca que a outra, que a gente precisa amar que a gente não conhece. É algo radical. Então não tem como a gente mentir para nós mesmos e falar, sim, eu acredito. Porque aí não vai ter obras e não vai ter resultados. Caminhando para o final já, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 24. Lucas 24, versículo 45. Aqui. Eu falei para vocês que hoje era um culto especial sobre ser cheio do Espírito Santo, e até agora eu só falei que a gente não faz nada, né? Falei, pô, mano, hoje vai ser brabo e tal. E eu só trouxe uma mensagem onde eu mostrei pra gente quanto que a gente tem pouca fé. Mas tudo apontou para esse momento agora. Hoje o culto é muito mais prático do que teórico. Lucas 24, versículo 45 vai dizer o seguinte. Eu anotei errado, rapaziada. Ou eu tô em Lucas 24? Tô no Lucas 24. Enfim, glória a Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Vai dizer que Jesus, quando Jesus ele acaba de ressuscitar, e aí depois que Jesus ressuscita, ele diz o seguinte, que eles seriam revestidos do poder do alto. Ele diz que seríamos revestidos do poder do alto. O que é isso, Tiago? Eu trouxe algo radical para vocês, eu falei que a gente deve viver, não para nós mesmos, falei que a gente deve viver coisas absurdas, eu trouxe algo impossível para a gente viver. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus, ele nos capacita para isso. Os discípulos nessa passagem, me desculpa gente, eu anotei errado, né? Oi? Eu li o quê? Ah, eu li 45, ah! Lucas 40, não, Lucas 49 não existe, versículo 49? Eu estou em 23, olha só, eu não sei contar, que legal, desculpa gente, além de tudo não sei contar, vamos lá então, ó. Então vamos lá, vamos ler, olha que legal, a gente pode ler, Lucas 24, versículo 49, a gente pode começar do 45, vamos começar do 45, e lhe disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunha destas coisas, eu envio a vocês a promessa dos meus pais, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vocês são brabo, mano, valeu. Então, aqui antes dessa passagem é muito legal, porque Jesus ele meio que dá um teletransporte, assim, algo bem X-Men, assim. Jesus ele aparece assim do nada, e aí os discípulos olham aquilo, ficam tipo assustados, e aí Jesus fala, calma, não tema, vocês têm dúvidas, pode encostar em mim, pode lá, tiram as dúvidas de vocês. Depois que eles tiram as dúvidas, Jesus ele traz a seguinte frase, né? Vocês são testemunha destas coisas. Depois de Jesus falar tudo isso, então, vocês acreditaram, vocês tiraram as dúvidas? Nice. Então, o que vocês vão fazer agora? Eu envio a vocês as promessas do meu Pai. Promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus, ele nos chamou para algo absurdo. Jesus nos chamou para estar vivendo experiências absurdas. Jesus nos chamou para estar vivenciando milagres. Mas tudo isso, ele não te chamou em vão, ele te chamou, mas ele vai te capacitar para essa obra. Ele vai te capacitar com esse poder do alto. E por que, Tiago, que você me trouxe toda essa mensagem, então, se o foco era esse? Porque dizer uma coisa, Jesus, ele traz esse raciocínio. Jesus, ele primeiro questiona os caras e fala, e aí mano, vocês acreditam? Tira as dúvidas de vocês. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Porque antes de ter um compromisso radical com a verdade, a gente tem que ao menos ter um compromisso com ela. antes mesmo de eu falar para vocês serem radicais, antes mesmo de nós decidirmos ser radicais, nós precisamos ao menos reconhecer que nós nem mesmo acreditamos nesse Deus. Olhe para o seu coração e olhe o quanto que você tem acreditado nesse Deus. Eu vou convidar você para que você tire todas as suas dúvidas. Eu não quero, por favor, não viva uma mentira. Não venha para cá só orando e porque você tem que vir, porque o radical é legal, porque você quer uma religião legal, porque você quer ser feliz. Dizer uma coisa, tira todas as suas dúvidas. A gente não vai ser salvo por falar meramente que nós acreditamos. Jesus falou para a gente acreditar com o nosso coração. Então, por favor, talvez nós estamos aqui e nós estamos iludidos. Tiago, o livro de Tiago vai dizer que aquele que faz e não acredita, aquele que não vive em meio à fé, no coração, que não acredita no coração, aquele que não pratica e tal, ele vai dizer que é como as ondas do mar que vai e volta, que a gente é levado, tipo, meramente. Então a gente tem sido assim, a gente tem sido iludido, mano. A gente fala que a gente acredita em Deus, mas nosso coração não está em Deus. E a gente tem sido iludidos. Vamos sair dessa ilusão hoje. E eu falei que o culto é mais prático. Porque dizer uma coisa, eu podia trazer a pregação mais incrível, poderia fazer vocês chorarem, mas vocês iriam amanhã, vocês iriam falar de Jesus talvez para alguém, mas aí quando vocês falassem, esse amigo de vocês ia dar risada da cara de vocês, ia falar, ah lá o crentão, mané, o cara acredita em Deus, nada a ver, e aí você ia voltar para casa triste e falar, eu nunca mais quero falar desse Jesus. Sabe, a gente olha e fala, Tiago, então o que está acontecendo? Por que eu não tenho obras? A Bíblia vai dizer em Hebreus 12 que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele começa e ele termina. Então deixa eu dizer uma coisa, Jesus, ele começou algo em você, você acredita nisso, que Jesus começou algo em você? Então ele vai terminar, ele vai aperfeiçoar e ele vai te dar obras. Tiago, e se não acontecer nada disso? Então foi apenas emoção e por isso que foi passageiro. Então, certifique-se que é Jesus que está em você e não é uma mera emoção. A pregação de hoje, repetindo, não vale nada só fazer vocês chorarem aqui no final. Vocês precisam acreditar, então tire todas as dúvidas de vocês. Você tem dúvidas de Deus? Você duvida da existência de Deus? Não viva mais uma mentira, coloque tudo isso perante Deus. Peça um encontro, peça que Ele responda as suas dúvidas. E se você acredita, se você começou a acreditar, então deixa eu dizer uma coisa. Ele não chamou para algo comum, Ele não chamou para algo radical. E para esse algo radical, Ele vai nos revestir do poder do alto. Esse poder do alto é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O que que é isso? O batismo no Espírito Santo, eu lembro quando aconteceu comigo. Que assim, quando a gente é salvo, o Espírito Santo já começa a habitar em nós. Tem a ciência disso, é Ele que ensina você a orar, é Ele que ensina você muitas coisas. O Espírito Santo habita em você. Mas então, como assim, Tiago? Como assim ser batizado com Ele? A grande questão é que nós nos limitamos tanto e não deixamos esse Espírito Santo agir. Batismo no Espírito Santo é o momento onde você se entrega totalmente a esse Deus e fala, cara, batismo no Espírito Santo é um compromisso radical. É você olhar e falar, Deus, eu me entrego totalmente a Ti. Deus, eu entrego os meus sonhos. Deus, eu entrego, Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego meus prazeres, Jesus, eu entrego o meu casamento. O casamento radical, né? Ô, pai, ó, isso foi pra você, hein, pai? Adulto que tá assistindo. Ó, a galera da câmera, ó, presta atenção aí, ó. Então vamos lá. É você acreditar, então, de verdade. E aí esse batismo no Espírito Santo vai fazer você, mano, se entregar tudo que você tem. Você entrega seus sonhos, suas dúvidas, seus sentimentos, seus prazeres, seus pecados, tudo, tudo. E você vai falar, Deus, agora eu sou teu. E agora que não tem mais nada nos impedindo, o Espírito Santo vai vir sobre você e você será cheio do Espírito Santo. E quando nós nos tornamos cheios, a gente começa a transbordar cada vez mais. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo e saindo daqui, vocês vão ver que vocês não conseguem conter a palavra de Deus, vocês não conseguem guardar para si, vocês vão querer falar para alguém. Vai incomodar seu coração, você vai estar na rua, no metrô e vai incomodar seu coração falar para alguém. Isso é o Espírito Santo, porque agora você vive para Ele. Mas é uma coisa para vocês, eu falei de algo radical, que nós temos que nos entregar, algo que a gente vai entregar nossos sonhos, tudo que a gente tem. Você não vai conseguir fazer essa entrega sem acreditar nesse Deus. Então acredite nesse Deus, tire todas as suas dúvidas. No momento que você passar a acreditar, então você se entrega totalmente, mano. Vocês estão dispostos aí? Vocês estão dispostos a se entregarem a Deus? Vocês estão dispostos a viverem a vida de vocês para Deus? Quando eu fui batizado no Espírito Santo, aconteceu isso. foi um momento onde a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Eu não conseguia nem orar mais. Eu chorava. E eu sentia que eu estava entregando tudo ali. E eu sentia uma vontade de falar de Jesus como eu nunca tive antes. E a partir daquele momento, a única coisa que eu sabia falar era: Jesus é minha vida agora. A frase que eu vivia repetindo aqui: Jesus é minha vida. E era tão gostoso falar isso com todo o meu coração. Que vocês vivam para Jesus hoje inteiramente. Aceitem esse compromisso radical. Nesse batismo do Espírito Santo, vocês vão estar sendo capacitados. Como assim? Vocês receberão dons. Vocês receberão inúmeras coisas que vai levar vocês para essa obra. A partir daí que eu comecei a ter essa sabedoria para saber falar de Jesus. Ele que tem colocado isso em mim, Ele que tem me ensinado tudo isso. Então se entreguem agora a esse Espírito Santo. Que faça a oração de vocês, que a oração de vocês seja mais sincera, como vocês nunca tiveram antes. Que vocês orem falando: Deus, eu não acredito tanto assim. Deus, eu finalmente acredito e eu quero viver para Ti. Eu quero pregar o Teu Evangelho, então me capacite para isso. Me dá esses dons, faça ser possível isso. Vamos orar, a banda está aí, não sei. Ah, vocês estão aqui, escondidinhas. É prático que a gente, o culto de hoje. O culto de hoje não é uma pregação legal só. É prático. Talvez o que foi pregado aqui hoje seja que nem eu falei do Giba. Tipo, não foi um culto que eu chorei ali na frente. Foi algo que foi cultivado no meu coração. Eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Com o que eu falei hoje, vocês só têm duas saídas. Ou vocês vão começar a viver algo radical com Deus, ou vocês vão se tornar incrédulos. Porque no momento que você começar a testar sua fé, no momento que você começar a orar pedindo a Deus um milagre e você não vê, você vai se tornar incrédulo. Ou no momento que você começar a ver, você vai começar a viver algo radical, que você vai falar: cara, isso não é que isso é real mesmo. Então não precisa mais você ficar vindo aqui mentindo, mano. Nós fazemos isso muitas vezes, né? Nós mentimos para nós mesmos. Então, que a partir de hoje, você busque esse Deus agora, que você teste a sua fé. Que você teste a sua fé agora neste momento. Que você busque um compromisso radical com esse Deus. Pode ficar de pé. Cara, eu não quero definir o que vocês vão orar. O Espírito Santo vai dar consciência para vocês sobre o que vocês devem orar. Talvez você já foi batizado no Espírito Santo. E aí eu quero falar para você: o que você tem feito com isso que Ele te deu? Eu falei para vocês que se fosse uma emoção, vocês não iriam querer continuar pregando. Vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu preguei a primeira vez naquela praça, a segunda vez, e eu vi gente dando risada na minha cara, eu vi nada acontecendo, eu voltei para casa e falei: Deus, eu não quero voltar lá. Deus, eu não quero pregar lá de novo. Mas aí, não é algo que vem de mim. Aí o Espírito Santo falou: mas vai. O Espírito Santo tem me comovido e Ele tem falado: mas eu te chamei para ir. Se for emoções, vai passar. Mas se for o Espírito Santo que capacitar vocês hoje, diz uma coisa: isso vai durar e vai te levar a encontros cada vez maiores, a milagres cada vez maiores, porque Ele aperfeiçoa. Não fuja das obras, não viva um compromisso radical com o conforto. Saia do conforto hoje. Que nossos problemas não sejam falta de vergonha na cara. Dizer uma coisa: é difícil largar um pecado, é difícil parar de fazer alguma coisa, é difícil pregar Jesus. Dizer uma coisa: não é falta de vergonha na cara, não é isso que eu vim falar para vocês hoje. O que eu estou falando para vocês hoje é que vocês precisam que o Espírito Santo esteja com vocês e Ele vai estar capacitando. Porque dizer uma coisa: eu sou um vacilão, mano. Eu não consigo. Eu, como eu falei para vocês, eu tive vontade de desistir. Eu não estou falando isso para vocês hoje para vocês serem um bom crente. A pregação de hoje não é para ser um crente melhor. A pregação de hoje não é sobre ser algo melhor, algo que você não é hoje. A pregação de hoje é sobre ser crente, porque Jesus nos chamou para algo radical. Ora agora, tendo fé, que Jesus vai te batizar no Espírito Santo. Eu te peço que vocês fechem os olhos agora. E que nesse momento, se você não acredita em Jesus, então coloca todas as suas dúvidas agora perante Ele. Se você tem qualquer dúvida, que você fale para Deus agora todas as suas dúvidas. se você acha que o seu coração está perto de Deus, então mostre isso para Ele e fala: Deus, eu quero viver para Ti, então me batiza no Teu Espírito Santo. E aí você vai começar a entregar tudo o que você tem. Se você realmente acredita em Deus, se você tem realmente que o seu coração tem uma fé, nesse momento começa a entregar tudo o que você tem. Se você tem tido qualquer problema com qualquer pecado, então entregue isso para Deus, para que Deus te cure agora. Jesus já morreu na cruz por você, cara. Os seus pecados não te separam mais de Deus. Então dizer uma coisa, esquece eles agora. Esquece eles agora. Entenda que Deus já te curou e esse não é o ponto. O ponto do hoje não é você ser santo, é você ser o melhor para conseguir algo. O que está acontecendo aqui não é mérito seu, é o Espírito Santo agindo. É uma promessa. É uma promessa de Deus. Ele diz que se a gente buscasse, a gente, e com fé, Ele nos daria. Oh Senhor, venha sobre eles hoje, Pai. Pai, venha sobre aqueles que não acreditam em Ti, Pai. Venha sobre aqueles, Jesus, que nunca escutaram sobre Você, Pai. Jesus, venha sobre eles agora, Pai, e faça aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Jesus, que não seja uma pregação legal, Senhor, mas que eles sejam confrontados agora, Pai. Que eles entendam, Senhor, que sem buscar Ti, sem obras, Pai, sem buscar com todo o coração, Senhor, ninguém vai ver Você, Pai. Senhor, nós todos podemos ir para o inferno, Senhor, se não for contigo, Pai. Se não for por Você nos amando e nos salvando, Pai. Você nos salvou, Jesus. Pai, que cada um agora, Senhor, perceba o quanto que é necessário falar de Jesus para alguém. Senhor Jesus, coloque no coração deles, Pai, amor pelos outros, Pai. Que eles se entreguem agora, Pai. Que o coração deles, Pai, seja sensível a Ti, Pai. Senhor, escuta cada coração, Senhor. Cada coração, Senhor, que não tem mesmo nem fé suficiente, Senhor, para acreditar que Você batiza, Pai. Senhor, quebrando o coração dos incrédulos hoje, Pai. Pai, por favor, Jesus, Você está vendo que cada um aqui está pedindo um compromisso contigo, Pai. Cada um aqui está se entregando a Ti, Pai. Por favor, Jesus Cristo, venha sobre nós, Pai. Venha sobre cada um aqui, Senhor, que eles não se prendam, Senhor, a mais nada, Pai. Senhor, que eles ajoelhem agora, Senhor, que eles deitem, Senhor, que eles sentem, Senhor, que eles façam o que Você mandar, Pai. Que neste momento, Pai, seja o Teu Espírito Santo fluindo, Senhor. Senhor, que não é as minhas instruções, Senhor, são as Tuas instruções. O Espírito Santo, Pai, é quase como um instinto, Senhor. É algo dentro de nós que nos ensina como fazer, Pai. É uma voz dentro de nós que nos ensina, Senhor, que eles sejam ensinados por Ti agora, Pai. Senhor, que daqui, Senhor, eles venham viver algo radical, Senhor. Que eles venham ter um amor por Ti, Pai. E pregue o Evangelho, Senhor, com todo o coração, Senhor. Jesus, é tão difícil entregar, Pai. É tão difícil entregar nossos ídolos. É tão difícil entregar, Senhor, nossa família, nossos amigos. E Jesus, uma vez, os discípulos falaram isso. Senhor, Você tem que entregar tudo, então quem vai ser salvo, Pai? E aí Você disse, para mim nada é impossível. Deus, é uma coisa para Você, os pecados que tem te segurado, para Deus não é impossível Você largar eles. Deus, é uma coisa para Você, aquilo que tem se tornado difícil, o impossível de acreditar em Deus. Deus, é uma coisa, é possível, porque aí estamos falando sobre Deus. Toda a sua angústia agora, todas as suas orações que você tem feito, todas as orações que não têm sido respondidas, que você ore para Deus e aponte cada uma delas. O quanto que nós não temos acreditado, Deus. Senhor, nos faça ter mais fé, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo não deixe nunca mais a gente fugir das obras, Pai. Que a gente não fuja das obras, Senhor, porque nela, Senhor, é nela que nós vemos o Teu poder, Pai. Jesus, como pode, Senhor, a gente não querer ver que Você é real, Pai? Como pode, Senhor, a gente não querer ver Seu poder sobre nós, Senhor? Os dons são isso, Pai, os dons são uma manifestação Tua, Pai. Os dons são pra gente ver, Senhor, que não é nós, mas é Você, Senhor. Dai, Senhor, dom de língua, Senhor, aos Teus filhos, Pai. Dai dom de profecia, Senhor. Dom, Senhor, de pregar o Evangelho, a palavra, Pai. Que eles, Senhor, recebam todos os tipos de dons, Pai. Se você é baseado no Espírito Santo, que você busque os melhores dons agora. Que você, se você é baseado no Espírito Santo, que você busque aquele dom que Deus está colocando no seu coração. Que você se entregue a Ele. Deixe uma coisa, se a gente pede por fé, Ele nos dá. Senhor traga um avivamento aqui, Pai. Senhor, que aquele, Senhor, que nunca ouviu falar de Ti, Pai, que esse aqui hoje, Senhor, reconheça o Teu amor e ame os outros, Pai. Jesus, traga uma oração agora, Pai, sincera no coração de cada um aqui, Pai. Quantos aqui, Senhor, talvez não sejam nem salvos, Pai? A gente falou, Senhor, nessa pregação sobre o quão grande é a Tua salvação e quanto nós agradecemos que Você nos salvou. Mas, Jesus, talvez alguns aqui não são nem salvos, Pai. Talvez alguns aqui, Senhor, não conhecem a Ti, Jesus. Se você não conhece Jesus, se você nunca teve uma experiência, que você peça com todo o seu coração agora. Se você nunca teve uma experiência com Deus, que você fale para esse Deus tocar no seu coração de alguma maneira. Pergunte para Ele as suas dúvidas, você vai ver Ele responder. Se você quer ser salvo, se você tem questionado sua fé, talvez você tenha falado: Tiago, a minha fé não é pequena, a minha fé é nula, eu não acredito em Deus. Que o Espírito Santo agora faça você acreditar. E acreditando, você vai começar a se arrepender dos seus pecados. Senhor, traga consciência dos pecados de cada um aqui, Senhor. Que nós percebemos, Senhor, o quanto que nós somos pecadores, Pai. Por favor, Senhor, que nós entendemos, Senhor, o quanto que precisamos de Ti, Senhor Jesus. Que hoje, Senhor, eles sintam algo, Senhor, diferente, Pai. Que eles vejam algo diferente, Pai. Que eles não saiam daqui, Senhor, falando que não acreditaram em Ti, Pai. Jesus, eu tenho fé. Você vai estar, Senhor, agora batizando com o Teu Espírito Santo, Pai. Muitos agora vão se sentir cheios de Ti, Pai. Muitos agora, Senhor, vão ter amor, Senhor, pelos irmãos, pelos amigos, Pai. Eles vão estar entendendo agora, Senhor, que todos esses amigos, Senhor, deles podem morrer, Pai, e ir para o inferno, Senhor. Senhor, traga consciência deles agora, Pai, o quanto que é necessário eles saberem de Ti, Senhor. Que ao ver, Senhor, quão maravilhoso Você é, Pai, eles não se contentem, Senhor, em não falar desse maravilhoso com as pessoas, Pai. Espírito Santo, nós não estamos mais querendo impedir o Teu agir. Então vem agora, Pai, em nome de Jesus. Vem agora, Pai, e batiza com o Teu Espírito Santo, Jesus. Quantos corações sinceros tem aqui, Jesus. Quanto é lindo, Pai, ver, Senhor, que tem aqui, Senhor, pessoas que realmente querem um compromisso radical, Pai. Senhor, que Você incomode, Senhor, o coração daqueles que já estão em Ti, Senhor, para que ainda não viva mais algo radical, Pai. Senhor, se há líderes de célula aqui, Senhor, os líderes, Senhor, não importa, Senhor, líderes, Senhor, de ministério, Pai, que todos nós, Senhor, entendemos, Senhor, quem Tu és, Pai, e que Você nos incomode, Senhor, para cada vez mais obras, Pai, que a gente não se contente com pouco, Pai, que o radical, Senhor, que os próximos radicais, Senhor, a gente venha a ouvir, Senhor, inúmeros testemunhos, Pai, que nos próximos radicais, Senhor, a gente venha a estar escutando como que Você é real, Pai, que a partir dos próximos radicais, Senhor, as incredulidades, Senhor, que sobrar aqui, Senhor, venha estar saindo, Pai. Ó, Jesus, eu Te peço, Senhor, que cada um aqui, Senhor, que não acredita em Ti, Senhor. Pai, tem muitos aqui, Senhor, que tem medo de Te buscar, Pai. Tem muitos aqui que já desistiram, Pai. Talvez alguns aqui desistiram no meio da oração, Senhor, porque não acreditam, Jesus. Talvez alguns aqui, Pai, não querem mais, porque a gente está desistindo, Senhor. A gente está desistindo da melhor coisa das nossas vidas, Pai. A gente está desistindo, Senhor, do Seu chamado, Pai. Por favor, Senhor, que aqui ninguém desista, Senhor Espírito Santo. Nesse momento, Pai, eu vou parar de falar, Senhor, porque agora vai ser o Teu Espírito Santo agindo sobre eles, Pai. E não terá nenhum argumento, Senhor, que foi emoção, foi apenas o Teu Espírito Santo agindo, Pai. Que agora, durante esse louvor, Pai, que eles orem a Ti com todo o coração, entregando tudo, Pai, entregando tudo, Senhor, todos os sonhos, Senhor, tudo aquilo que tem sido difícil, Pai. Que eles entreguem tudo, Pai, entreguem tudo a Ti, Senhor, e escolham viver uma vida radical para Ti, Senhor, com todo o coração, Pai, e esteja mostrando a eles, Pai, que agora eles são uma nova criatura, Pai. Esteja mostrando para eles agora, Senhor, que eles são novos, Pai. Esteja mostrando para eles agora, Pai, que Você os limpou. Ninguém aqui, Senhor, mais é pecador, Pai. Nós somos santos, Senhor. Ninguém aqui mais é pecador, Pai, porque Você nos perdoou, Pai. Venha estar falando sobre isso agora, Pai, em nome de Jesus.
Yeah. eu falar uma coisa para você que está aqui. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos no radical, nós estamos num culto em que o Espírito Santo flui, fala conosco, ou até mesmo em casa. E passa um tempo, nós nos encontramos com um coração endurecido, longe de Jesus, apático. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está aqui assim, e eu quero te falar algo muito claro e objetivo: ninguém tem culpa disso, a não ser você mesmo que olhou na direção errada. Ninguém tem culpa da sua revolta, ninguém tem culpa da sua angústia. Giba, mas você não sabe o que a pessoa fez por mim. Ok, mas eu sei o que Cristo fez por você. Então agora nessa tarde aqui, você também está em casa, quero que você feche seus olhos mais um pouquinho. Se alguém aqui que está afastado de Jesus, e hoje o Espírito Santo falou com você e Ele quer você de volta, se alguém aqui que está como o filho pródigo, desejando as comidas dos porcos enquanto na casa do Pai, há muito mais para você. Há uma paz que o mundo não pode dar, há uma alegria que o mundo não pode dar, um amor que o mundo não tem como expressar. Jesus, Ele está chamando você de volta. E se alguém aqui quer voltar para Jesus hoje, levanta sua mão, por favor. Na galeria, aqui embaixo, à minha direita, à minha esquerda. Alguém que está longe de Jesus quer voltar hoje? Levanta sua mão mais alto que você puder. Queremos orar com você. Amém. Talvez também alguém aqui que nunca orou confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz em Romanos que se nós cremos com o nosso coração e se nós oramos com os nossos lábios, confessando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, nós somos salvos. Alguém aqui nessa tarde que quer entregar a vida para Jesus hoje? Se houver alguém, levanta sua mão. Levanta sua mão no final do culto, nós queremos orar com você. Alguém? Alguém? Sim? Não? Não? Amém. Se tiver alguém em casa, nós vamos colocar agora um telefone. Nós queremos caminhar com você. A vida cristã não se vive sozinho. Conta com a gente. Tamo junto. Amém. Agora abre os seus olhos. Olha aqui para mim. Quase que eu tomei água do Tiaguinho. Abre os seus olhos. Fique bem atento. Pedi para a banda dar uma afastadinha aqui, ó. Nós vamos colocar um vídeo para você. Presta muita atenção. Jesus, aleluia! Você que está aqui, você que está em casa, hoje nós estamos lançando oficialmente a Conferência Radical Team 2021, amém? Vai ser no dia 23 de outubro, vocês já podem fazer inscrição hoje, Pix ou dinheiro. Giba, vai ter custo? Um investimento, R$20 só, para a gente trazer uma galera legal, vocês vão ganhar um presente no dia da conferência. E o que o Tico Liro pregou hoje tem tudo a ver com a conferência. Deus, Ele vai nos levar num nível muito maior do que nós já vivemos até hoje. Amém? Então participa, você que está em casa, participa. Nós vamos ter também uma palestra para os pais. E aí, tudo limitado por causa da pandemia, nós iremos receber no templo, no máximo, 175 pessoas. E para os pais, no máximo, 40, tá bom? Por causa do distanciamento e tal. Mas vai ser surreal. Quem estava aqui na última conferência do Radical? Levanta a mão. Foi em 2018, né? cara, Deus batizou, curou, chamou, libertou, salvou, e Ele vai fazer tudo isso também, tá bom? Giba, isso só acontece na conferência? Não! No culto também, mas nós entendemos que a conferência é um dia inteiro só para a gente ficar ali em Jesus, imersos, jogados na presença dEle, amém? Quem quiser fazer a inscrição hoje, faz uma fila lá atrás para não aglomerar, respeitando o distanciamento, tá bom? O João Marcos e a Manu vai estar lá com vocês, a Bá também, tá bom? Participa, vai ser top! Agora eu quero convidar você para entregar o seu dízimo, a sua oferta, você já sabe como você faz, QR Code aqui na frente, o envelope, ele é descartável, você vai colocar no gasofilácio, que é aquele objeto bonitinho de acrílico lá atrás, você que está em casa, vai aparecer um QR Code na sua tela, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, participa de uma célula, esteja na conferência, convide alguém, vai ser dia 23 de outubro, como eu já falei, e agora nós teremos a nossa saideira, até sábado que vem, é nós!
Palmas! Assim, ó!
Vivo, está vivo, à direita do Pai. Vivo, está vivo, em Jesus, o príncipe da paz.
Eu sou paz.
Aleluia, 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 aleluia. Hallelujah, oh, oh, hallelujah.
Valeu!
Galera, quem está fazendo escola bíblica, a Rose está com a apostila de Gálatas, tá bom? Quem visitou a gente, muito obrigado, e não esqueci de vocês, só esqueci de falar. Deus abençoe, amo vocês, é nóis!